Let's go.
Está no ar mais um podcast Olho no Lance, sempre com o intuito de discutirmos muito sobre a semana do futebol internacional e os principais acontecimentos do mundo da bola. No programa de hoje falaremos sobre o vai e vem do mundo da bola e a progressão dos principais clubes europeus. A mesa no programa de hoje é composta por Ícaro César e esse que vos fala, Luan Felipe. Agradecemos o apoio e esperamos que no futuro estejamos realizando nosso sonho de aparecer no programa do Rodrigo Faro e, quem sabe, ao lado de Sabrina Sato. Boa noite, Ícaro.
Boa noite, Luan.
E vem, está de vento em polpa, demorou, mas ingressou, apesar desse período de pandemia ainda não ter passado, a volta aos estádios dos torcedores está começando aos poucos, os clubes com poucas receitas, mas temos alguns clubes dos principais e até dos pequenos que vão dando o seu jeito, procurando contratações pontuais e alguns outros que a gente vê com perda de elenco, com perda de jogadores, mas, iniciando hoje, vamos começar com o Paris Saint-Germain, o glorioso PSG, que perdeu nesse fim de semana a Supercopa da França para o Nice, para o Lille, porém, o Nice jogou com o Milan, é porque eu vi o jogo do Nice com o Milan e fiquei com o Nice na cabeça. Perdeu para o Lille, mas não estava com o time completo, um PSG que vai vir modificado. E a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: Pochettino é o homem certo para esse PSG ainda mais estrelado?
Ah, boa noite, Luan. Boa noite a todo mundo aí, bom dia, boa tarde, qualquer hora que você estiver ouvindo isso aí, né? Primeira coisa que a gente tem que perguntar é por que que você está assistindo Nice e Milan?
É a falta de esporte que ataca a gente, né? E o Giroud já começou metendo gol, tá?
É.
O Giroud já começou bem.
A dupla Giroud-Zlatan. Vai dar o que falar, né? É, se bem que a Inter de novo está desmontando, né? Bem provável que o Milan vai brigar de novo. É, mas na questão do Pochettino, acho que é a melhor escolha atualmente. Se você for pensar de treinadores disponíveis, seria o quê? Uma troca agora para o Zinedine Zidane, não seria um grande acréscimo. Até porque a gente não sabe muito bem como que o Zidane vai lidar fora do Real Madrid, né? Porque ele pegou um time super forte no Real Madrid ali, fez aquela campanha maravilhosa, mas não teve um outro ambiente, né, que ele passou ali. Pochettino, apesar da gente também, você poder também questionar a questão que o Pochettino não pegou um time tão estrelado, né? Aquele Tottenham mesmo era um time de uma estrela só. Se você for pensar, o Harry Kane, o dono da equipe, continua até hoje, né? Talvez, né? Porque não está indo nem treinar mais, né? Então está dando aquela forçadinha para sair também. Mas acho que tem que manter o trabalho, o elenco gosta dele. O time não foi mal ano passado, foi bem na Champions, apesar de ter perdido o campeonato francês, não é? A questão de perder o francês, acho também que é muito a questão também de acomodar, né? Aconteceu isso também com a Juventus, né? Você vai ganhando, que chega uma hora que você perder vira uma coisa até boba, né? Porque você está acostumado a ganhar todos, que se você deixar de ganhar, né? Você deixa de ganhar, na verdade. O PSG não perde o campeonato, ele deixa de ganhar o campeonato francês ou a Copa. Mas acho o elenco bem melhor. Começo de temporada também, essa derrota pro Lille aí não vai fazer grandes efeitos, não. Vamos ver, né? O Pochettino tem tudo para poder, sim, marcar uma história agora. Porque se ele ganha uma Champions com o PSG, ele marca o nome dele na história, né?
Sim. A gente está falando aqui do PSG e principalmente do. Você começou com a ideia do Zidane e falando aí do Zidane no Real, e aí eu viajei um pouquinho aqui e pensei que o Zidane no Real, além de ter um super time, depois ganhou até com um time já bem inferior na temporada passada, sem ser dessa na anterior, ganhou com um time bem mais
Meia boca, né?
mediano, né? Porém, o Real, além disso, ele tem muito respaldo no Real Madrid por ser o Zidane, perdão, tem muito respaldo no Real Madrid por ser o Zidane, por ter ganho 3 Champions, por ter ganho o espanhol. Então, porém, o que aconteceu no Brasil recentemente com Rogério Ceni e o Renato Gaúcho, o Renato sempre sendo a sombra do Rogério, eu acho que o Zidane sempre vai ser uma sombra para o Pochettino. Não é o Zidane do Real Madrid, mas aí é o Zidane da seleção francesa.
É o ídolo, né?
E o PSG, isso, e o PSG, ele tem um apreço para tentar chamar jogadores franceses e consequentemente o treinador, porque ele sabe que ele não tem muito respaldo dos torcedores na França, por ser um time que é um time galáctico e de empresário. Um time que não é um time que não era um time popular. Então, assim, no entanto que a gente vê eles tentando contratar diariamente o Pogba, que está agora no radar novamente. Uma vez que o Pogba, que é uma novela à parte, né?
Homem no raiola
Manchester
é complicado também, né?
não quer ficar no Manchester. O salário é uma loucura. Já nessas últimas semanas há especulações que foi oferecido até o Liverpool. Já imagina o Judas que se transformaria Paul Pogba em sair do United e ir para o Liverpool. Então, o PSG tenta. Eu gostei das contratações do PSG e principalmente a do Donnarumma, claro, mas não por ser o Donnarumma um bom goleiro, mas por vir de graça. A gente sabe que o preço dele não vai ficar barato, não é barato,
O menino
mas
raiola não tem jeito.
se fosse comprar o Donnarumma, também ficaria bem puxado. E infelizmente, o Navas, da carreira brilhante que ele tem, o Navas nunca foi, nunca será um goleiro seguro. É impressionante os dilemas que o Navas vive constantemente na carreira dele. Quem pega depois que o Navas aposentar e pegar o currículo do Navas e fala assim: que é isso? Esse goleiro é um dos
Congido.
melhores.
Ao Buffon.
Esse goleiro é um dos melhores da história da Europa. Tricampeão da Champions, campeão com o Real Madrid, melhor goleiro de Copa do Mundo, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas nunca foi o Navas, que nunca foi aquele goleiro que
Ele não é que dá
transbordou
confiança.
segurança nas equipes.
É, ele não dá
Nunca
confiança.
foi.
E ele é
Então,
azarado também,
o
né?
Navas. Oi?
Azarado também, né?
Infelizmente. Mas dizem que todo goleiro precisa de sorte, né?
Não tem, não.
E ele não tem muita, não.
Porque se você for pensar, olha, quando o PSG levou o Navas, todo mundo falou, agora sim, pronto. PSG resolveu o problema do gol, tranquilo, maravilhoso. E bem no momento que o Donnarumma fica livre, negócio evoluiu, né? Virou um agente livre no mercado. Um dos poucos times que tinham dinheiro para poder pagar tudo e precisavam, teoricamente, de um goleiro, era exatamente o mesmo time do Navas. Porque o PSG fez certo. Você não pode arriscar perder uma. Negócio falou, não vai sair barato o pacote do Donnarumma, né? Porque a gente conhece o Mino Raiola. É o mesmo do Pogba também, com essa bagunça toda aí. Ele é bem complicado. Mas não dá pra você perder esse pacote. Porque é um goleiro que, se der certo, ele pode ficar ali 10, 12 anos no seu time. O cara vai fazer história. O Navas não tem esse tempo todo. E também tem isso aí. Todo time que o Navas tá, o time não tá satisfeito com isso. Ele é bom, mas poderia ter um melhor. Igual o Real fez com o Courtois. O Courtois é mais seguro que Você vê o Courtois no gol, você tem mais segurança do que você tinha o Navas.
Apesar de falhar bastante o Courtois também. Eu acho que o Courtois falha bastante também. Mas o Navas, realmente, ele não exala essa segurança toda. E eu acho que até para os próprios colegas de equipe. E quando a zaga não tem segurança no goleiro, ela joga mais ao extremo do erro. Porque ela está sempre pensando, se passar, não segura. E isso é muito ruim. Falando em zaga, essa zaga do PSG vai ser difícil montar, né? Porque assim, não, vai ser fácil montar. Nós temos
três bons zagueiros
de cabeça, o Marquinhos e o Sérgio Ramos. Uma vez que a gente pense que o Hakimi vai ser titular como lateral direito, não ala direito.
Mas esse é um problema, não? Porque se você joga com o Hakimi lateral, seja o Kurzawa ou o Bernard, ou o Theo Hernandes, que eles estavam coisando, fica uma defesa um pouco desguarnecida. Você não acha, não? Porque tanto o Hakimi quanto o Kurzawa e o Bernard não são laterais de boa marcação. Pro Campeonato Francês, ok. Mas em jogos mais apertados, eu acho que fica um pouco complicado. O time vai ter que...
Mas sabe que eu penso que é o seguinte, o problema não é essa zaga ficar mais ofensiva, mais desequilibrada. O problema é o meio. O meio do PSG não é um meio muito defensivo.
Isso que eu ia falar. Eu ia te indicar que agora, você vê, o Liverpool tem dois laterais ofensivos, mas você tem um Henderson, que é um cara
que...
Você
tem um Fabinho. Para ali, fica ali.
Que consegue até jogar, sim, de zagueiro. O Real Madrid tinha dois laterais, sim, também ofensivos, o Carvajal e o Marcelo. Mas
tinha o Casemiro. Entendeu? Sim. O Barcelona sempre teve dois laterais, Daniel Alves, mas tinha o Busquets, que era paradão ali.
Tinha visto o Barcelona também zagueiro mesmo.
O Barcelona também, naquela época também, ele podia ter qualquer um ali que tinha uma equipe que desequilibrava. Mas é assim, então, é isso que me preocupa. O Danilo Pereira não é um ruim jogador, mas não é aquele cão de caça, até porque eu acho ele lento para a ideia de ser um jogador que precisa de dar aquele combate a todo instante. O Verratti é um jogador pouco também defensivo, apesar de marcar.
Sim.
E o Paredes não é um jogador que se confia para essa posição. O Wijnaldum, que veio, a gente conhece, do Liverpool, que não é um jogador, como a gente acabou de dizer, tem outros volantes que marcavam mais. E o Wijnaldum nem todos os jogos era titular do Liverpool. Então, era aquele jogador... O Klopp sempre mudava muito o meio-campo, mas a gente falava assim, pum, o Wijnaldum é o titular. Não, o titular que não sai da equipe era o Henderson. Os outros estavam sempre mexendo. E em determinado momento, o Fabinho. Fabinho e Henderson, em determinado momento, não mexiam. E aí jogava o Wijnaldum, o Keita, o Chamberlain, e ficava aquela mudança. E nenhuma das vezes que ele jogou, ele era aquele volante pegador, marcador. Então, eu imagino que nessa fala sua, você imagina um PSG com três zagueiros.
Sim, sim. Ou até posso utilizar o Marquinhos como volante, né? Como primeiro volante também. Em jogos mais importantes, às vezes você pode sair com o Marquinhos de volante e colocar o Kimpembe mais o Sérgio Ramos na zaga. Que aí realmente você tem uma proteção boa ali, porque o Marquinhos tanto pode voltar, né, para fazer esse terceiro zagueiro, como pode jogar mais à frente como um médio defensivo, né? O PSG não tem esse médio defensivo. Se não for jogar o Marquinhos, realmente não dá para jogar com o Paredes nessa posição, não dá para jogar com o Danilo Pereira, que não é um jogador assim de excelência, vamos dizer assim, para uma partida de final de Champions, uma semifinal. Você não pode jogar com o Gueye. O Verratti não é dessa posição, apesar de, como você falou, é um bom ladrão de bola, mas o Verratti não é um médio defensivo. Porque vamos pensar o seguinte, o Pirlo não era um bom defensor, mas o Pirlo era um médio defensivo. Ele ocupava espaço, ele estava no local certo, então ele ajudava o time. Apesar de que também o Pirlo tinha sorte de jogar com jogadores também que auxiliava a parte da marcação, né? O PSG vai ter que escolher ou jogar com três zagueiros e liberar bastante o Hakimi, que seria excelente, porque o Hakimi é um ótimo jogador pelo lado de campo, né? O problema de liberar o jogar com três zagueiros é que você vai ter que começar a destruir alguns pontos, né? E o PSG tem um monte de ponto. Ele vai enfiar todo mundo no meio do campo ali. Depois, se você abrir as laterais, para os laterais correr, né? As laterais do campo, para os alas avançarem, você vai ter que tirar algum ponto. Aí, o que vai acontecer com o Di Maria? O Icardi vai ser reserva mesmo, não vai jogar mais, não. Ele é banco para sempre. O Sarabia vai jogar quando? E se vai jogar? Outra coisa também, a partir do momento que você abre lateral para o Hakimi, mas é na esquerda. Na esquerda não está O Bernat não é um jogador de qualidade absurda também, né? Não é um Hakimi. Concordo comigo. Você vai ter um jogador pela direita de alta qualidade, mas o Bernat não é esse jogador de qualidade. O Kuzawa também não é, né? A gente já viu o Kuzawa, é um jogador bom para elenco, para rodar elenco, mas não é um jogador de qualidade absurda. Tem do Draxler também, que pode jogar pelos lados do campo, que a gente não sabe muito bem como é que vai ser. O PSG ainda tem um grande problema, ainda que é a questão que vai passar a temporada inteira falando de Mbappé vai renovar, Mbappé não vai renovar, Mbappé vai renovar, Mbappé não vai renovar. Isso vai ficar o ano inteiro fazendo sombra ao elenco, que é terrível. E vamos ver. Jogadores como o Sarabia, o Draxler, basicamente vão ser jogadores secundários no elenco, né? Outro problema também, você jogar com 5 na linha defensiva, você vai jogar com quantos meio-campo? Porque o PSG tem um monte de médio-centro. Jogador que pode jogar para ali.
Paredes, né? Pereira, Gueye, Verratti, Wijnaldum, Rafinha, Herrera. Herrera. Aí, 7.
Olha, você vê.
Tem aí esses os jovens, né? Mas a gente vai colocar os principais. E talvez tirar o Rafinha. Eu nem entendo porque que Rafinha foi contratado, para falar a verdade. É difícil entender. Uma
pergunta, né?
Porque no ataque nós temos também muitos jogadores para 3 vagas.
Outra coisa, o Draxler pode jogar mais atrás também, como médio centro também. Ele estava jogando até várias vezes assim, como um terceiro.
Mas serve?
Não, não serve não.
Mas você me fala assim, talvez para mim ele seja pior do que a gente colocar o Pereira.
Com certeza.
Eu prefiro o Pereira do que ele.
Também.
Eu e o Fernando Santos preferimos o Pereira.
O Idrissa Gueye também não é tão ruim assim, não. Ele faz um papel ali de ladrão de bola. No ataque a gente tem, ó, ficou com Neymar, Draxler, Sarabia, Di Maria, Mbappé, Icardi. É bastante jogador também.
E na temporada passada ainda tinha o jogador, o Everton.
É o Kim?
O Mose Kim.
Sim. Continua. É um elenco muito inchado, não é verdade?
Tem que desfazer de alguns jogadores. Alguns jogadores não tem até o calibre para as pretensões do PSG da atualidade. Diria talvez Gueye, Pereira, Sarabia, Draxler, que foi disputado pelo Liverpool, e Rafinha. São jogadores que... E alguns jogadores que... alguns podem até não gostar do que eu vou falar, talvez, mas que eu acho que o tempo de casa já tá saturado. O Verratti, por exemplo, é um jogador que eu não vejo contribuir tanto como ele deveria contribuir para esse PSG. Não, eu acho que eu vou dar uma de comentarista corneteiro. Eu acho que é muita mídia o Verratti. Acho que é muito mais mídia do que o futebol que ele realmente apresenta.
E sempre foi.
Eu acho que...
Mas ele não é top mundial, realmente. Ele não está no panteão ali do caso seria o Casemiro, o Kanté, o Fabinho, do top, top. Mas ele é um bom jogador. Só que, não sei, cara, esse PSG vai ser bem estranho para escalar, né? Porque você pensa, não vai jogar com 3 zagueiros? Então vai jogar o quê? No 4-2-3-1? Vai jogar no 4-3-3? Porque se joga no 4-2-3-1, você põe o Neymar como armador. Bom.
E se você for jogar em 4-3-3, quem que você tira?
Porque é o que tem que sair. Você joga com
o Mbappé de centroavante? Você joga com o Neymar de falso 9? Você tira o Di Maria e joga com Neymar e Mbappé, e aí dá muito mais funções de armação para o Neymar? Agora, se você já joga com Neymar e Di Maria, o Di Maria ajuda o Neymar nessa função e deixa o Neymar também mais livre para marcar gols, porque o Neymar é um jogador goleador, apesar de ser muito bem na armação, ele é um jogador goleador. Neymar é artilheiro de Champions, já fez mais de 30 gols na temporada pelo Barcelona, hein? E é difícil essa equipe do PSG.
O seu
É
questionamento.
difícil pelo tanto de opção. É algo difícil, mas é algo bom. É
Exato.
algo bom. É totalmente diferente desse próximo assunto que nós vamos começar agora,
Eu acho que vai ser uma
que é o
diferença.
Real Madrid.
Só finalizar, acho que vai ser um grande teste para o Pochettino, porque nunca teve um elenco com tantas opções e agora
É
ele
por
vai ter.
isso que eu comecei lhe perguntando sobre como vai ser o trabalho, o que se espera do trabalho do Pochettino. Porque, como você disse, ele tinha Harry Kane, que ele projetou, e ele tinha Son, que ele projetou também. Então, era fácil administrar aquilo ali. Fácil entre vírgula, né? Porque você administrar um elenco bom, teoricamente, deveria ser muito mais fácil do que você administrar um elenco mais escasso. Mas era tranquilo nos egos. E agora? Como ele vai manter esse elenco do PSG? É um PSG bom e felizmente a gente vai ter os jogos para curtir e para assistir durante o ano inteiro.
Ele tem que dar o salto, né? Ele tem que sair desse patamar agora. Vai ter a
Sim.
chance.
É, salto esse que o nosso próximo assunto, Real Madrid, parece que deu um curto salto, talvez nem um salto, talvez caiu, na verdade. O Real que perdeu Varane, o
Subiu para
Real que
baixo.
perdeu Sérgio Ramos, o Real que não parece que vá contratar, que vai fazer loucuras, que vai ser um Real galáctico. Um Real deprimente, que me lembra muito o Real do meados para final da primeira década do século. Um Real de Higuaín, um Real de Robin, que pouco
Snyder,
contribuía, de Van der Vaart, de Snyder. Um Real
Drenthe,
que a gente fala assim, de quem?
Drenthe, você lembra do lateral esquerdo
Trentê,
que virou reta?
Diarra, o famoso Lass, e de
Camisa
tantos
10.
outros jogadores que nos. Enquanto o Barcelona era uma máquina, né? Aquele Real Madrid. A
Ronaldinho.
sorte deste Real Madrid é que o Barcelona e Atlético de Madrid estão andando de mãos dadas com eles, mas é um Real que não empolga nesse início de temporada e que antes de começar nós estávamos conversando. Preocupa na zaga, né?
É. Não tem defensor, né, Luan? Se você for pensar, ano passado o zagueiro que mais jogou partidas foi no Real Madrid, foi o Militão. Já era um zagueiro reserva, porque o Sérgio Ramos já tinha um problema com lesão, o Varane também teve alguns problemas com lesão muscular, né? Lógico, também teve a questão da temporada parada e voltada, né? Atrapalha o jogador, mas já era um elenco escasso defensivamente. O Real Madrid já precisava de zagueiro para continuar essa temporada. Aí o que o Real Madrid fez? A brilhante ideia de liberar dois zagueiros e trazer um. Porque hoje, uma partida agora seria quem? Os titulares? Alaba e o Militão. Você vai ficar na reserva com o Nacho Fernandes e o Valerro. Nada contra o Nacho. Acho o Nacho um ótimo jogador de elenco, mas ele não pode ser o seu terceira opção para a zaga. Se sair um, vai ser o Nacho. O Real Madrid precisa de pelo menos mais um zagueiro bom e um outro para compor elenco. Porque
Até porque nós vimos a dificuldade que foi com o Sérgio Ramos sentindo a ausência do Sérgio Ramos. A sorte é que o Real encontrou no Militão um zagueiro que poderia ser escalável e deu conta do recado. Mas se nós percebemos no Alaba, o Alaba é um jogador que machuca.
também.
Ele sempre tem as contusõezinhas assim. Ele, em qualquer momento, ele pode te deixar na mão. E aí, quem que é o seu reserva imediata? É o Nacho. Então, o que você diz, ele realmente é preocupante, uma vez que o Real não tem aquele substituto que a gente vai falar assim. O nível caiu, é óbvio, porque quando você perde um titular, o reserva não vai estar no mesmo nível, mas o nível caiu bastante. Mesmo o Nacho é um jogador regular para você ter em partidas que não vai te comprometer muito. O Nacho não é aquele jogador que você fala assim, vou manter próximo ao mesmo nível. Não, hoje, em comparação com Alaba e Militão, você perde muito. Quando você tem. É como se você tivesse dois jogadores de top 10 e colocasse um 7, 6,5. Essa é o Nacho hoje. Então, perde bastante. E a gente tem aquela ideia também de que nem Mendy e Marcelo são jogadores confiantes. Então, em determinado momento, você pode virar e falar assim: eu vou colocar o Alaba na lateral esquerda. Porque o Alaba, assim como na zaga, ele é um lateral confiante. Só que aí você vai colocar quem no local do Alaba?
Exato.
Quem vai ser o seu zagueiro? O Nacho? O Valerro?
Não, Valerro não tem nem condição, gente, do Valerro jogar assim, 30 partidas na temporada do Real Madrid. É bem impensável. A
E
questão
eu
que
falo, e eu uso esses exemplos da zaga como preocupante, porque na equipe que eu gosto de seguir, que é o Liverpool, já sigo há alguns anos. Na última temporada aconteceu foi isso. O Liverpool tinha um zagueiro top de linha e três zagueiros de nota 6. A gente tinha um zagueiro de nota 15 e três zagueiros de nota 6, que eram todos no mesmo nível, tanto o Matip quanto o Joe Gomes e aqueles outros meninos da base que vinham, eram tudo a mesma média. Foi o zagueiro de nota 15 sair que descontrolou o time todo. O time voltou a ser aquele time das temporadas, de três temporadas passadas, que perdeu para o Real Madrid na final, que tinha problemas defensivos. Então, o Real, ao perder um desses dois zagueiros, e eu falo mais sobre o Alaba, porque eu acho que o Militão não é um zagueiro ainda como é que eu falo? Para liderar um sistema defensivo, ele ainda não tem esse patamar como zagueiro, que o Varane teve, mas o Varane custou a ter também. O Varane custou a ter esse patamar. Não é algo que é um demérito do Militão, é algo que requer mais tempo mesmo, mais confiança, mais calibre mesmo de jogador top de linha. Então, é um problema que o Real tem.
A questão é assim, como você disse, o Alaba no mundo ideal. Sérgio Ramos ficasse, o Varane também ficasse. Porque o Real Madrid, há pouco tempo, era um predador no mercado. O Real Madrid pegava jogador dos outros times. Qualquer jogador queria ir para o Real Madrid, porque o Real Madrid ia pagar muito bem. Isso aí tem uma mídia gigante.
Mas pensemos diferente um pouquinho. No mundo ideal, Sérgio Ramos sai pela idade, algo totalmente plausível. Você tem o Varane e traz o Alaba.
Isso.
E
Aí tá
ainda tem o
ótimo.
Militão.
Ótimo.
Perfeito. Você
Você ainda
tem
pode.
três zagueiros e tem o Nacho para te ajudar ali ainda. Perfeito.
Exatamente. E você tem o Alaba como coringa, como você disse. O Alaba poderia fazer
Sim.
várias posições. Por exemplo, você joga um jogo contra o Granada, o Campeonato Espanhol. Você não precisa entrar com o Alaba de zagueiro. Você pode jogar o Alaba na posição do Casemiro, para descansar o Casemiro. Você pode colocar o Alaba na lateral esquerda, para dar mais ofensividade para a equipe. O Alaba pode fazer qualquer posição ali, do meio para trás, ele faria qualquer posição. Você poderia fazer substituições muito boas com o Alaba. Ele seria um ótimo zagueiro. A questão é que a gente que viu o Real Madrid predador no mercado com esse dinheiro, não tem mais dinheiro. O Real Madrid perdeu o Varane e perdeu o Sérgio Ramos simplesmente porque não consegue pagar salário. O Real Madrid não perdeu esses jogadores porque eles estavam desesperados para sair do Real Madrid.
Competitividade de mercado, porque eles queriam um elenco que ganharia títulos. Não, realmente.
O Sérgio Ramos queria ficar no Real. O Real que não quis dar o dinheiro que queria. E o Varane foi, teoricamente, ele deu um passo para trás. Ele foi para o Manchester, que é um time que, hoje em dia, é um time abaixo do Real Madrid, apesar de tudo. Apesar de o Manchester montando um grande time. Ainda é um passo atrás para ele. Se ele fosse para o City, por exemplo, ainda falaria, ah, ou fosse para o Liverpool, poxa, agora vai formar uma zaga maravilhosa ali no City ou no Liverpool, não é verdade? Mas no Manchester ainda, ele vai ter um passo atrás, porque o Manchester ainda tem muito a provar. Na verdade, você não colocaria o Manchester hoje como favorito à Champions? Não é um time que você está gabaritado a ganhar uma Champions League ainda. Então,
talvez com o Varane.
É.
Ele cresça bastante.
Você resolveu o Pogba, né?
É.
Então, o Real Madrid... A questão nem é qualidade, não. O Real Madrid precisa de zagueiro em número também. Ele não precisa de um zagueiro bom. Ele precisa de um zagueiro bom e um zagueiro mediano. Porque um elenco... É igual você disse. Se começa a temporada, você dá um azar ali de uma lava, fraturar alguma coisa, ficar uns 4 meses fora, você perde o Militão por 2 semanas, você não tem outro zagueiro no banco.
Você termina no terceiro do espanhol, igual o Liverpool terminou em terceiro da Premier League.
Exatamente.
É um problema grave esse, porque... E é o mesmo problema que acontece no meio-campo quando o Casemiro não está disponível.
Sim.
E é o mesmo problema que acontece no ataque quando o Benzema não está disponível. Então a gente consegue perceber que o Real ele tem carência, como disse você, de quantidade além de qualidade. Porque ele não tem hoje um meia que tem as mesmas qualidades do... Qualidades não, as mesmas características do Casemiro. Que qualidades vai ser diferente, porque o Casemiro é um dos melhores do mundo. Ele não tem um jogador que tem as mesmas características do Benzema. Ele não tem um centroavante que quando o Benzema cansa, porque o Benzema e o Casemiro cansam, principalmente o Benzema, que já está acima dos 33 anos, ele não tem, ele carece de opções. Enquanto a gente estava discutindo para o PSG como vai montar um elenco recheado de opções, o Real já é um elenco que carece de opções. Então é preocupante essa equipe do Real, é muito preocupante, por causa desses fatores, principalmente relacionado com a quantidade de jogadores.
Sim. E também tem muitos jogadores no Real Madrid que não são confiáveis, né? Sim. O Carvajal mesmo é um jogador que machuca com certa frequência. O Marcelo também é um jogador que está sempre machucando. Já, também já tem uma certa idade. O Hazard, a gente nem vai tocar no assunto dele aqui, que ele machuca, que não joga, porque é batida já. A gente já sabe que o Hazard vai começar a temporada e vai estar machucado. E no meio da temporada, ele vai estar machucado.
E você acabou de falar em um outro jogador, o primeiro deles, que também carece de opção para reserva, Carvajal. Quantos jogos que o Valverde não jogou na temporada passada na lateral direita, porque não tinha um lateral direito para ser o reserva do Carvajal? Ah, mas tem o Odriozola, que também se machuca muito e que também não tem a confiança toda da diretoria, né?
Para exemplificar o que você está falando, o jogo contra o Barcelona, Real e Barcelona, disputando liderança, o Valverde estava machucado e eles usaram o Valverde com infiltração, ou seja, deram remédio para o rapaz, injeção nele, para ele jogar improvisado na lateral direita para não colocar o Odriozola, que estava 100%. Eles preferiram jogar com o cara machucado.
E aí, sabe o que que me vem na cabeça? Há 2 temporadas atrás, o Hakimi estava voltando para o Real voando do Borussia.
Verdade.
E eu imagino o que que tem na cabeça do Zidane. São escolhas de treinadores que a gente não consegue entender. Ele preferiu continuar com o Odriozola e vendeu um Hakimi por um preço barato. Não foi vendido caro, assim, que a gente fala assim, não, mas o Real precisava desse dinheiro. Esse dinheiro
milhões,
mudou o patamar. Sim, não é o preço que o Liverpool vendeu o Coutinho e contratou no lugar o Alisson mais o Van Dijk. Não. É um preço irrisório para o Real Madrid que contratou jogadores jovens e que até hoje não deu retorno, e que é algo que não é um problema por causa dos jogadores jovens, porque a ideia não era eles darem retorno hoje. A ideia de Vinícius Júnior, de Asens, de perdão, de Vinícius Júnior,
Rodrigo.
de Jovic, de Rodrigo, de Odegaard, é dar um retorno mais para frente. Nesse momento era para a gente estar falando de Hazard, de Bale, de Asensio, e do Benzema, que está dando retorno. E aí o Real fez escolhas que são, no mínimo, questionáveis, né? Então, hoje a gente tem o Real Madrid, por exemplo, com dois jogadores que a gente vê descartáveis ao time titular, que é o Isco, três. O Isco, o Asensio e o Bale, que há 3 temporadas atrás eram essenciais à equipe.
O Isco era titular, gente.
Então,
Naquele time tricampeão da Champions. Ele era titular. O meio
Isco
campo eram
titular.
os três, né? Os três padrão, a trinca, né? Casemiro, Kroos, Modric e ele logo à frente.
O Isco titular, o Asensio, 12º jogador,
Sim.
o Bale fazendo gol no final de Champions, golaço contra o Liverpool. Então, é um Real Madrid que está deixando a desejar. E como diz aquela série Game of Thrones, o inverno está chegando e vai ser frio e tenebroso para o Real Madrid.
O
Vai
Real, Luan,
ser um inverno difícil.
é tão perigoso porque a só do Real Madrid, como a gente estava conversando antes do podcast, é que os outros times também da Espanha, os grandes da Espanha, também não têm grande poderio aquisitivo e estão fazendo negócios de forma o que puder, sabe? O que aparece ali de forma mais tranquila e consegue, porque. O time é frágil, o time do Real Madrid é frágil. Vai depender de novo a temporada inteira de Vinícius Júnior. Aí todo mundo vai meter a ripa nele, porque ele vai fazer a jogada de Vinícius Júnior. Ele vai driblar seis jogadores e chutar a bola lá na
Porque não é um jogador
lateral.
formado, né? Um jogador em formação ainda. A gente tem que colocar isso, deixar nítido que isso não é um problema do Vinícius Júnior, não é algo que a gente fala assim, é ele que a culpa é dele, a culpa é do
Não.
Real Madrid, porque o Vinícius foi contratado para ser do Castilha.
Sim.
E um mês depois já estava no elenco titular do Real Madrid. Já
Jogando.
era um dos principais jogadores da equipe principal do Real Madrid, até machucar. Quando machucou, estava muito bem o Vinícius. É a mesma coisa com o Rodrigo.
Sim. Hoje em dia, o reserva do Benzema, que você tocou, vai ser quem? O Mariano? Vai ser o Jovic? Dos dois não dá um? Porque você não confia em nenhum dos dois. O Mariano entra em campo, você sabe que não vai arrumar nada. Ele não tem qualidade para estar ali. Você vê que ele tá fora do ambiente dele. É igual o Bright White lá no Barcelona. Você vê que o cara não tem nível para estar ali.
E o Jovic, quando entra, ele é colocado no fogo de numa fogueira mesmo, porque você tem um Benzema que faz um que é um jogador de características totalmente diferentes do Jovic. Benzema sempre foi um jogador. Benzema é o jogador que mais deu assistência pro Cristiano Ronaldo. Então ele era o principal assistente do Cristiano Ronaldo. E Jovic não, Jovic é o centroavante de área. Aquele parado fixo que faz gol. Só que tem 22 anos, 23 anos, não carece de. Ele carece, perdão, ele carece de apoio. Você vê que ele é um jogador que sente a pressão. Então é complicado. É complicado esses jogadores que o Real Madrid ali tem para ser os selecionáveis.
Um outro trabalho que a escolha do treinador eu já não gostei do Ancelotti ter voltado, mas isso a gente comenta em outro dia.
Mas então, a gente pode até comentar agora, porque se eu perguntar para você, quem seria então?
Eu queria o Allegri. Ou até o Conte. Apesar do Conte ser aquele treinador que é complicado de lidar, mas eu acho que
Treinador de
eles.
uma temporada, o Conte.
Mas eu acho que o Conte teria a possibilidade, porque é um elenco do Real Madrid que está sendo renovado. E tem jogadores, o Real Madrid não tem jogadores atualmente, se você pensar, os jogadores não têm grande ego. Você pensa
Mas
Casemiro, Modric, Kroos, que é
sabe o que que
os
você me
jogador-chefe.
fala? Sabe o que que você falou no início que eu acho que o Ancelotti foi a escolha, talvez o Allegri poderia ser, mas que o Conte não seria uma boa escolha? O Conte gasta. O Conte é um treinador que gosta de gastar.
E saiu da Inter por causa
Hoje o
disso, né?
Real não é, saiu da Inter por causa disso. Hoje é um Real que não tem com que gastar. E o Ancelotti, no último trabalho dele com o Everton, apesar de gastar, ele gastou com jogadores, teoricamente, que estavam de acordo com o nível do Everton.
Sim.
Mas não é um treinador que vai. E já conhece o Real Madrid. Eu gosto do Ancelotti. Eu acho ele uma escolha.
Não,
Uma
não foi
escolha
escolha
que
ruim.
pode ser a dar certo.
É, não foi escolha ruim. É, a minha ideia é que tinha melhores opções. Mas eu entendo também, porque é complicado. O Real Madrid vai viver pelo menos 2 temporadas de forma complicada aí, vai ter que. E o Ancelotti é mais paizão, é aquele treinador mais tranquilo, ele consegue trazer uma
Mais
leveza pro
ponderado,
vestiário.
sim.
Exato, ele traz uma leveza, porque o Conte também vinha e explodiu o vestiário também, e não troca de
É.
roupa, né, para poder fazer isso. Outra coisa, os
E agora
jogadores já
uma.
conhecem o Ancelotti, né? Mas o que eu queria
E
ponderar.
ele já conhece a casa também, ele já conhece o elenco, já conhece a história, já conhece, já tá em casa, né? Eu acho que até foi por isso uma das escolhas dele.
Não é fácil lidar com o Florentino também, né? É complicado, o
Não.
Florentino é difícil. Mas ele tem um grande desafio de dar mais também espaço para alguns jogadores mais jovens. O Degard tem que começar a ter mais partidas para jogar, entendeu? Ele tem que começar a liberar um pouco o meio de campo, às vezes mudar alguma formação para poder incluir o Degard durante a temporada, porque senão ele vai ficar no Real Madrid meia temporada, vai jogar 3 partidas e vai ser emprestado para outro time de novo. Isso quebra muito o ciclo de evolução do jogador. Que ele foi pro Arsenal, ficou meia temporada no Arsenal. Não acrescentou muita coisa para ele.
Jogou
Jogou
bem, o
bem.
Arsenal tentou ainda continuar com ele, e é estranho, né? Porque se um jogador hoje o Real tem Modric, que já não está mais e já está em declínio na carreira, um
É.
Isco que não joga, um Asensio que não joga, até pela posição também, não é a posição do Asensio, um Valverde que é bom, mas é o Valverde, é assim como o Vinícius, assim como o Rodrigo, assim como joga eles, ele vai ter altos e baixos. E o Odegaard, ele pode entrar nesse meio, ele pode contribuir bastante, até para uma formação diferente, como você tinha, como estávamos conversando antes, né? E você
É uma
tinha dito.
variação.
É um Real que é um. E é um Ancelotti que gosta de trabalhar com várias formas de formação,
Sim.
visto que Ambrosini já foi a centroavante do time do Milan.
Lembro
Então,
disso. O centroavante, Ambrosini.
é um Ancelotti que consegue isso.
Deixa eu
Para
só fazer
terminar,
um questionamento para você aqui, rapidinho. É, qual que é a diferença para você do Bale e do Isco?
como assim? Qual a diferença?
De jogador, atualmente. Porque para mim os dois são a mesma coisa. A diferença é que o Bale é escrachado. Ele tá lá na
Então, eu ia
mídia.
falar isso. Eu acho que o Isco é porque ele não consegue mais ser o Isco que ele já foi. O Bale é porque ele não quer ser o Bale que ele já foi. E eu acho que isso manda demais. Talvez é o que o Isco talvez é o que acontece com o Luan no Grêmio, do Grêmio, do Santos. É um jogador que foi muito importante, foi um jogador bom, mas hoje não consegue, tecnicamente, fisicamente, ser aquele jogador. Talvez uma mudança de ares, talvez seria bom para ele. E não estou falando mudar para ir para time grande, não. É para ir para um Valencia, um Villarreal, um Sevilha. E como fez o Cazorla, por exemplo, ao sair do Arsenal, já também quase terminando a carreira, né? Só que o Isco não está terminando a carreira. O Isco tem 28 para 29 anos. O Bale não, o Bale já não quer mais não quer mais ser jogador de futebol, pelo que a gente vê pelo Bale.
Porque o Isco
O
joga em outra
Bale
rotação, Luan. Os jogos do Real Madrid, você vê o Isco jogando, parece que ele tem outra rotação. Parece que ele entra totalmente desconectado do jogo. Assim, o jogo tá indo.
sabe essa mudança de ares, sabe o que é que eu digo que talvez seja importante? Eu vou citar como exemplo aquele ponta direita do Manchester United, ponta esquerda que foi para o West Ham.
Valência?
West Ham?
Wesley
Não,
Young? Não.
o inglês lá, ó. Meu Deus. Lindegaard, Lindegaard?
Ah, é o Linga, Linga.
Linga, Linga, o
O
Linga.
outro
Ele no
West
Real
Ham.
Madrid. West Ham, né? Ele no Real Madrid, ele no Manchester United, ele não conseguia, ele entrava e estava em outra rotação totalmente, e a gente ia falar, ah, mas ele é muito inferior ao Manchester United. Na época, não. O Manchester United tinha um elenco que era compatível a ele, tinha Daniel James na outra lateral, na outra ponta direita. Então, mas foi ele sair da equipe que ele conseguiu voltar. E aí tem uma entrevista dele falando que ele tinha medo de entrar em campo pelo Real Madrid, ou pelo
Eu
Manchester
acho,
United, perdão.
eu vi isso.
Ele tinha medo de jogar, então assim, talvez o Isco tenha essa trava mental, sei lá, porque ele não é um jogador ruim.
Não.
E a gente não vê notícias falando, não, o Isco não quis treinar, o Isco não quis jogar, o Isco não se compromete. A gente não vê isso, diferente do Bale, que a gente já vê isso o tempo inteiro, que parece que está no Real Madrid só pelos 20 milhões de euros por temporada que ganha.
Parece que vai aposentar no final da próxima temporada. Parece que ele vai
E
acabar o
eu
contrato do
acho
Real
que tá
Madrid
certo.
e falou que vai aposentar. Ele vai parar de jogar.
Eu
Ele
acho que
vai
ele tá
jogar a Copa do
certo,
Mundo e acabou.
porque. E eu não sou contra ele fazer isso, não, porque é muito mais honesto para os clubes que podem contratar ele não ser contratado, ele dizer que não quer mais jogar do que eles jogarem e ficar como ele é no Real Madrid hoje, sem ter vontade, sem ter desejo nenhum de jogar bola. Então, assim, eu concordo.
O Bale tem que aposentar, realmente concordo com você, mas o Isco eu acho que é preciso de um desafio. O Real Madrid não tem desafio mais.
Então, isso, talvez a mudança de ares, de falar assim, ô Bale, ou Isco, você está indo para outra equipe porque aqui você não é mais o que você espera e nem o que esperamos de você.
Sim.
Então, mostre que você ainda é capaz. Você tem
É,
29
um
para 30
Valência,
anos,
né?
mostre isso.
Ele pode levar o time, sim, a uma
Sabe um
Champions.
jogador que. Sabe um jogador que ganhou muito menos que ele, mas também tem essa rotação? O Ganso.
Sim. O Ganso não
É, a
joga
gente
mais, né?
vê o Ganso entrando em campo e a gente vê assim, gente, igual você falou, o Ganso não joga mais, o Isco também, em determinado momento, parece que está nessa mesma coisa, assim, entra avulso ali, pouco se compromete, pouco se mostra. Mas para terminar aqui, a gente estava falando do Ancelotti, e aí, como todo técnico tem o jogador que ele leva para o time. Para terminar, quem vai ser o Tchê de Carlo Ancelotti no Real Madrid
Nessa temporada,
dessa temporada? Quem que ele
ah,
vai levar? Que ele vai falar, eu quero esse jogador no meu
o
time.
Ramos Rodrigues. Será que vai tentar trazer o Ramos Rodrigues de
Será que
volta?
volta James Rodriguez?
Será que ele
É,
gosta do Ramos, né?
a brincadeira é porque há pouco tempo foi especulado já Calvert-Lewin, foi especulado já Richarlison, a gente brinca com James, o Alan talvez seria um bom jogador para ser um reserva do Casemiro ali, de imediato.
Sim, seria bom
A
mesmo.
posição é parecida, seria um bom jogador, mas é um jogador caro, então provavelmente não vem. Mas é uma brincadeira, são reflexões, brincadeiras e reflexões que são interessantes, porque normalmente se tem esse jogador, esse queridinho, e todos esses que eu disse, tirando o Alan, ao meu ver, não está no nível de Real Madrid.
Não. Até porque o Real Madrid não precisa de outro meio ofensivo. Mas o Ramos Rodrigues não vai acrescentar mu muito de novo no Real Madrid. O Richarlison vai acrescentar muito de novo? Também não. Não é um jogador que... Você vai contratar um jogador da idade do Richarlison, já que teoricamente está amadurecendo, já era para estar maduro.
23, 24 anos, né?
Ele teria que vir para poder mudar o patamar do elenco. E não vai mudar. Então...
Eu acho que talvez o Digne seria a melhor opção para colocar ali nesse Real Madrid,
Sim.
que carece também na lateral esquerda. Talvez
Sim. Também
Digne e
acho.
Alan, desses dois do time do Everton, que eu falaria, não, eu quero. Seria um jogador selecionável no Real Madrid. Ficaria com os dois.
Hoje em dia, Luan,
O Ducouré, talvez, é um bom
Sim.
volante.
Hoje em dia, se você for pensar, é difícil você fazer contratação no Real Madrid. Até pensar em contratar no Real Madrid. Porque não tem dinheiro. Então, não pode gastar. Porque, vamos pensar, precisa de um zagueiro. Tem o do Napoli, né? Que é um grande zagueiro e quer sair de lá. Mas o Real Madrid não vai ter dinheiro para pagar. Qual que é um outro bom zagueiro que o Real Madrid poderia trazer?
Qual zagueiro que você disse?
O do...
Coulibaly?
Coulibaly. Ele quer sair, sim, mas o Real Madrid não vai conseguir pagar. Ele mudaria o patamar da zaga. A zaga Coulibaly e Alaba, Coulibaly e Militão é uma zaga de respeito. Mas o Real Madrid não vai ter dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, você não tem como. Qual que são os bons zagueiros hoje em dia do mundo? Van Dijk. Fortuna. Que
não
o,
sai.
Pagou nele. Pagou e gastou muito dinheiro nele. O Maguire jogando. Gastou muito dinheiro dele. O Eric...
A tentativa poderia ser o que o City fez com o Rubem Dias, né? Apesar de o City ter gastado muito dinheiro, sim, o Rubem Dias veio como uma aposta.
É,
né?
Mesmo assim,
porque
gastou
é um jogador
muito
do campeonato português e custou muito.
Custou muito dinheiro.
O que o Real Madrid pode começar a ser talvez um Arsenal, né? Contratar jogadores jovens como apostas da França, da Holanda e tentar.
Mas o problema é que o Real Madrid foi muito grande.
O que o Real foi no fim do século, do início do século, né?
É.
E com esses jogadores que a gente citou no início, Higuaín, Robin. Mas a gente viu que aquilo... A gente viu que aquilo não foram escolhas certas. Então, assim, é um Real que vai ter nos próximos anos, se não fazer as contratações corretas e principalmente as vendas corretas, vai ser um Real Madrid que vai deixar o torcedor bem preocupado.
Bem chateado, né?
Bem chateados. Terminaremos aqui, então. Obrigado, Ícaro. Obrigado a vocês que estão presentes mais uma vez nesse programa de hoje. Na próxima semana, continuaremos com as equipes principais, equipes Barcelona, Liverpool, Chelsea... City, Manchester United e tantas outras equipes do futebol europeu. Obrigado mais uma vez, esperamos contar com a participação de vocês e obrigado, Ícaro, e até a próxima semana.
Boa noite, Luan. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.